A plataforma Airbnb, um site de economia partilhada que põe proprietários de habitações em contacto com turistas, tem 34 mil casas disponíveis em Portugal. Só em Lisboa são mais de 12 mil ofertas de alojamento para quem visita a cidade. Olhando mais de perto para os números que rodam por trás do site da Airbnb, conseguimos ver que mais de 2.200 anúncios estão localizados na freguesia de Santa Maria Maior. A freguesia da Misericórdia segue-a bem de perto, com quase 2 mil ofertas na plataforma do Airbnb. No lado oposto estão zonas como Benfica, com 62 anúncios, ou Marvila, com 36 residências para curta estadia. Se afunilarmos a pesquisa para o Rua Menos, vemos que a Rua da Atalaia, no bairro, uma via com cerca de 400 metros, oferece 61 casas para arrendamento turístico. A Rua dos Fanqueiros tem 58, a Costa do Castelo tem 48. Estes números são de dezembro do ano passado, mas dão uma ideia do crescimento da plataforma em Lisboa. A maioria dos anfitriões anuncia apenas uma casa, mas há um top 10 que concentra quase 600 anúncios. São os anfitriões que mais propriedades oferecem no site do Airbnb, como é o caso de um utilizador de nome Inês, que gera mais de 200 apartamentos na plataforma. Um olhar mais atento mostra que a anfitriã Inês é afinal uma empresa de alojamento turístico chamada Feels Like Home, com oferta de dormidas em todo o país.
Nós temos cerca de 240 apartamentos em Portugal, 160 ou quase 170 aqui em Lisboa, e desses 170 são 170 propriedades de proprietários individuais. Portanto, aí nós somos os prestadores de serviços, onde o proprietário coloca o apartamento connosco, fazemos um contrato de prestação de serviço ao abrigo do alojamento local, e nós somos uns prestadores de serviço, temos uma comissão para todo o serviço que desenvolvemos.
António Quintão, um dos gerentes da empresa, quis profissionalizar um setor paralelo com pouca legalização. A companhia faz um serviço chave na mão para quem tem casas para alugar.
Nós fazemos o check-in, o check-out, limpeza, lavandaria e tudo o que está ligado com a promoção do apartamento nas várias plataformas, na nossa e noutras plataformas. Portanto, somos uns prestadores de serviços qualificados nesta área do alojamento local.
Além da gestão de apartamentos e casas, a empresa também aluga imóveis por inteiro para alojamento local.
O que fazemos noutro tipo de negócio é alugamos edifícios durante 15, 20 anos, o que for, fazemos uma parceria com os proprietários, onde fazemos as obras dos edifícios, pode ser uma parceria ou nós assumimos essas obras por inteiro, depois temos um período de carência onde fazemos para nos permitir que o negócio seja rentável e depois fazemos uma operação independente, aí sim como fosse um contrato de arrendamento a longo termo.
Carla Costa Reis tem também uma empresa de gestão de alojamento local que surgiu como forma de escapar ao desemprego.
Quando voltei de Barcelona no início de 2012, foi o boom dos despedimentos em Portugal, com imensa gente a sair, e comecei a ter amigos a aproximarem-se e dizerem: olha Carla, eu vou ter que ir embora, tu fazes com a minha casa aquilo que fazes com a tua? E de facto foi assim que começou aquilo que viria a ser a Turisma, a ajudar pessoas que queriam manter a casa, precisavam de pagar a casa ao banco, mas precisavam também de uma coisa que eu na altura tinha precisado, que era sentir que se precisassem voltar, se tivessem que voltar, a casa delas estava disponível para elas.
Hoje gera 30 casas de alojamento local e é uma super host no Airbnb, um estatuto alcançado por anfitriões experientes que dão aquele toque especial.
Para ser super host é preciso responder logo, assim que eles perguntam, estar disponível para qualquer alteração que eles queiram fazer. É haver, eu tenho cuidado com a cama, com a roupa, com a lavandaria, com o conforto, se alguma coisa tem borbulha de chá, não presta. Ter um alojamento local não é pôr a roupa velha que nós não usamos em casa, não é? É ter, de facto, muita atenção com as coisas que se apresenta às pessoas.
O crescimento do alojamento local em cidades como Lisboa e Porto tem feito soar alarmes um pouco por todo o país. Se, por um lado, há quem ganhe com a chegada dos turistas a Portugal, há outros que não veem com bons olhos os efeitos que o turismo tem na habitação de longa duração.
O processo está a ser muito rápido, mas nós temos conhecimento de vários casos, dezenas de famílias, pessoas com família, com filhos, sozinhas, inclusivamente, que estão a passar por este processo de pressão dos senhorios e de expulsão das suas casas para, através de uma compensação ou de uma casa numa freguesia mais limítrofe de Lisboa, ficarem, estabelecerem a sua residência.
Luís Mendes, do movimento Morar em Lisboa, receia que esta onda de turismo transforme os centros da cidade num sítio para ricos.
que tipo de grupos sociais é que em exclusivo vão ter acesso ao centro da cidade, porque da forma como esta tendência está a evoluir, claramente se percebe que grupos mais vulneráveis não vão ter capacidade de poder pagar as rendas que são pedidas no centro da cidade. Então estamos a tornar o centro da cidade muito monofuncional e monossocial.
Luís Mendes defende que o governo tem de atuar enquanto é tempo.
O turismo pode ser controlado, a Câmara pode agir junto da HomeAway, do Booking.com, do Airbnb, tudo isso pode agir junto destas plataformas para procurar controlá-las, mas excluí-las totalmente não parece que seja indicado.
Banir plataformas como o Airbnb não é o caminho, diz Luís Mendes. Já o presidente da Junta de Santa Maria Maior propõe o estabelecimento de cotas.
Eu acredito que se calhar a Alfama e o Chiado até possam ter um índice diferente de ocupação e alojamento local e que o bairro Alto tenha que ter outro e a Mouraria outro, e portanto não tem que ser um número igual para todas, tem que haver uma implementação de uma cota para o alojamento local que não rompa o equilíbrio social e a coesão social que existe naquele microambiente.
Miguel Coelho não quer declarar guerra ao turismo, mas está preocupado com a saída de população da freguesia. Nos últimos 3 anos, Santa Maria Maior perdeu 11% de eleitores.
Nós aqui nesta freguesia não temos uma visão manicaísta do turismo, nem temos aqui uma postura xenófoba. Não tem nada a ver com isso. Achamos que o turismo é muito importante, é fundamental e dá emprego a muitas pessoas. Nem temos nada contra as atividades económicas, são todas legítimas. Aquilo que achamos é que isto tem que ter equilíbrio e que, portanto, tem que haver regulamentação que impeça que isto se vire tudo apenas para um determinado modelo.
Carla Costa Reis lamenta que o turismo seja o bode expiatório para explicar a saída de população dos centros históricos.
Em vez da Câmara de Lisboa ir para Paris vender o seu património, portanto, em vez de se estar a criar estatutos de residente não habitual, vistos gold, portanto, para pôr na mão dos estrangeiros, todo esse património podia ser utilizado para rendas acessíveis. No Porto, a Câmara fez isso.
A gestora não quer é que ponham nos privados um dever que é da tutela.
Se eu estou a gastar 30 mil euros, uma remodelaçãozita de uma casinha de 50 metros quadrados, se eu gasto ali 30 mil euros, se eu vou pôr aquilo a arrendar por 300 euros, qual é que é a minha motivação? Quando é que eu vou recuperar aquilo? Para isso não recupero nada, se eu não tenho. Eu faço um plano de negócio. Quem gasta 30 mil euros tem que fazer um plano de negócio para esses 30 mil euros. Não vai fazer caridade. Para isso existe o município e o Estado.
E se agora há conflitos entre vizinhos por causa das casas para turistas, a gestora de arrendamento local acredita que é fruto do lobby hoteleiro.
Durante muitos anos era pacífico, não se falava disto. Comecei a notar que em 2015 toda esta animosidade do alojamento local, contra o alojamento local dos vizinhos, foi um bocadinho uma estratégia que colocava na boca dos vizinhos toda aquela argumentação que servia aos interesses de um lobby que é antigo, pesado, em Portugal e no mundo, que são os hoteleiros.
Do lado dos turistas também há trabalho a ser feito. A plataforma Lisbon Does Not Love quer ensinar ao visitante como não incomodar quem vive por cá.
O que tentamos fazer é mostrar, especialmente para o turista, quais são os incômodos de cada, por exemplo, veículo, o serviço turístico e quais são para ele próprio as inconveniências para ele.
Luso-francês Antoine Garrianou distribui cartazes e panfletos pelos visitantes, explica como fugir às massas e evitar as armadilhas para turistas.
Acho que o pior exemplo fica no Rossio, tem agora essa loja, o mundo fantástico das sardinhas portuguesas, mas o que é isso? Eu nunca vi um português que gosta dessa coisa e de facto muitos turistas nem gostam também dessa coisa, porque acham que é horrível, não tem nada a ver com Portugal.
E se os visitantes deixam verbas e taxas turísticas, Luís Mendes quer vê-las aplicadas para melhorar a rotina da cidade.
Essa taxa turística, ao invés de ser aplicada para reforçar mais equipamentos de turismo, ainda desenvolver mais a atratividade da cidade, por que não ser investida nas infraestruturas do bairro? Reforçando o recolho do lixo, reforçando, agora que é de gestão camarária a Carris, reforçando os itinerários dos autocarros, certos números como o 28, que sabemos que é dramático, os moradores não o conseguem apanhar.
E quando o turismo abrandar,
quando o turismo abrandar, porque pode eventualmente abrandar daqui a uns anos, esses equipamentos, estas habitações que são entretanto requalificadas, podem ser colocadas no mercado de habitação própria, para venda, não é? O problema ao qual nós somos sensíveis é o facto de quem é que vai poder viver em Lisboa com casas reabilitadas, mas com custos astronómicos, claramente, rendas claramente empoladas pela especulação que todo este negócio está a gerar.
Do lado da recuperação urbana, Reis Campos, a presidente da Confederação Portuguesa de Construção e Imobiliário, diz que Portugal ainda tem décadas de reabilitação pela frente.
A reabilitação urbana está longe de estar consolidada. Nós estragamos sempre aquilo que de bom temos. Isso é o português no seu melhor. E, portanto, nesse aspecto da reabilitação urbana, é fundamental evitar a instabilidade fiscal, que é uma das coisas que vai criar problemas em relação à confiança e à insegurança do investidor privado e público.
Fernando Santo, presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, diz que é preciso reabilitar as cidades e a tutela deve ajudar mais do que atrapalhar.
Cada vez que se está a correr bem uma área, lá vem o governo, e aqui não estou a falar deste governo, estou a falar de todos os governos, uma área está a correr bem. Pois é, mesmo sobre aqueles que nós vamos cair. Eu não vejo estas pessoas que estão agora muito preocupadas com o turismo, não vejo não inclusive preocupados com a baixa ter 8 famílias, com a desertificação de 300 mil pessoas que Lisboa teve durante 30 anos e perdeu 150 mil. Nunca vi ninguém preocupado. Agora é que estão todos preocupados que estamos a ter as cidades a ser recuperadas.
Se há ponto em que todos concordam, é na necessidade de reabilitação dos centros urbanos. Mas quem vai desfrutar dos resultados?
A Câmara deve, por isso mesmo, adotar uma política fiscal, por exemplo, que permita incentivar a reabilitação desse património, até por privados, mas também a própria Câmara, como um agente público de desenvolvimento urbano, de ordenamento do território, tem que intervir e reabilitar esse património e não só alienar. Porque o que tem vindo a acontecer é que parte desse património da Câmara é alienado para venda a grupos imobiliários internacionais que, com toda a justiça, não é, investem, mas esse investimento acaba por valorizar determinados usos e determinados produtos imobiliários na cidade que não favorecem a fixação de todos, só de alguns.
Alguns não é o suficiente, dizem os movimentos de cidadãos. Não querem cidades de entretenimento, querem sítios onde se viva.
Estamos a arriscar-nos a ter bairros únicos e exclusivamente dedicados ao turista, verdadeiras Disneylands, não é? Parques temáticos, vazios de gente, onde provavelmente os moradores, o único papel que lhes fica reservado é mesmo os serem figurantes neste filme e não serem protagonistas.
Portugal, Portugal, o que é que tu estás à espera?